300 bares.
Ocean Revival. A equipa do 300 Bares foi conhecer de perto o maior projeto alguma vez efetuado no nosso país a favor do mergulho recreativo e do turismo subaquático. Os quatro navios abatidos da frota da Marinha de Guerra Portuguesa sofreram uma limpeza profunda e uma preparação especial para a atividade do mergulho. Subimos a bordo da fragata Hermenegildo Capelo e do navio hidrográfico Almeida de Carvalho, ainda a seco, com botas e capacetes, para conhecer as enormes estruturas que em breve esperamos visitar novamente com barbatanas e máscaras de mergulho. Alberto Brás foi o nosso anfitrião, mergulhador e responsável pelo acompanhamento e coordenação dos trabalhos no estaleiro, entre as diversas empresas e as diversas autoridades intervenientes. Descreveu-nos assim os pormenores desta mega operação.
Este navio sofreu a sua limpeza e, portanto, foram retirados daqui os equipamentos desnecessários, foram limpos os espaços, por forma a que depois de afundado seja, não haja aqui perigos, quer desde o nível cá de cima até ao nível mais baixo. Uhum. Vocês sabem que o projeto Ocean Revival, relativamente aos navios, prevê 3 níveis de mergulho. Um para os iniciantes que andem aqui por cima e possam entrar aqui na ponte de mando sem qualquer problema. Depois um nível médio que já permita penetrações a nível mais médio do navio. E depois para a rapaziada do mergulho mais técnico com equipamento apropriado que possa andar lá para o fundo, porque o fundo do navio vai andar no ordem dos 30 metros e, portanto, aí já requer um bocadinho mais de experiência, mais à vontade para espaços confinados, menos luz, etc, etc. No entanto, é um navio que mesmo lá embaixo vai estar preparado com... A preocupação é ter uma entrada e 2-3 saídas. Não é aquela para onde se entrou,
visíveis,
mas
pois.
Conseguir ter logo ali à vista 2-3 saídas, sim. Que é para ninguém dizer assim, epá, e agora para onde é que eu fui? Por onde é que eu saio? Não. Está preparado e aliás vão ver. Okay. O que é que a Marinha ainda fez o favor de dar a este projeto? Estas duas torres que vocês estão a ver, ainda tem outra à frente e esta aqui que está, fazem parte dos instrumentos de tiro, neste caso seriam para regular e verificar o tiro, e portanto isto não estava cá, estavam-se cá o espaço e a Marinha fez o favor de receber estes equipamentos para o projeto. Para além disso, aqui atrás da chaminé está um contentor, que era o contentor diretor de tiro, e uma coisa que será única em Portugal, e não me parece que possa haver assim muitas mais, não deve ser fácil, é a arma. Portanto, este navio tinha 2 peças daquelas, e ali está uma, aqui à frente, nós já vamos ver mais perto, está ali a boca. Isto era um estrado. E, portanto,
a arma vai ficar e equipar o navio lá embaixo.
Aquilo vai ficar. Portanto, aquilo que vocês estão a ver vai ficar no navio. Portanto, o navio vai sair daqui na terça-feira e, portanto, já não sofre grandes alterações.
Os outros que já foram ao fundo também levaram o armamento?
Não. Tu olhas para ali e vês. Estás a ver aquela coisa redonda? Era uma peça de armamento. Estás a ver lá à frente uma peça redonda? Era uma peça de armamento. Não vem.
Ok.
Sim, sim, sim.
Costuma-se ser seguro, não é?
Sim, sim. Não, podemos subir aqui.
Imagino que isto também levantou questões de legalização, não sei.
Vão ver, todas as inspeções que têm vindo, as primeiras, como vocês sabem, os 2 primeiros navios, a limpeza deles foram feitas em Portimão, para que as pessoas, sobretudo as de Portimão, que era onde os navios vão estar no fundo, não tivessem dúvidas dos trabalhos que se estavam a fazer. E, portanto, puderam sempre ver o que é que se estava a fazer. Uma vez que já tinham visto... E porque cá em cima é mais barato este trabalho, portanto optou-se por fazer o trabalho cá em cima, já que já tinham sido feito o trabalho lá em baixo. Os navios têm vindo a sofrer inspeções dos vários departamentos, do IPQ, do ambiente, enfim. Todas elas têm sido passadas com distinção. Primeiro, porque no caso dos primeiros, aquilo que nós verificámos, tal como os estaleiros, era a primeira vez que estava a acontecer uma coisa destas no país. Uhum. E, portanto, até os próprios inspectores tiveram alguma dificuldade em perceber o que é que vinham a inspecionar. E, portanto, uma vez que já fizeram lá embaixo e os inspectores que fizeram lá embaixo vieram cá acima, até nos têm dito, epá, cá em cima até estão melhores, estão mais perfeitos dos que estão lá em baixo. Portanto, as inspeções têm sido feitas, têm, tal como eu digo, têm sido passadas e a papel com distinção. E isto orgulha muito quer os estaleiros, quer o projeto.
Mas eu estava a pôr a questão aqui do... Isto é uma peça de armamento. Isto...
Sim, mas a peça de armamento, aquilo que acontece é o seguinte. Portanto, toda aquela caixa que está ali atrás...
Aquela específica...
Completamente cheia de equipamento.
Okay.
E neste momento...
Mas não há uma lei específica
fechada,
para este tipo?
Há, há umas normas a seguir. Está fechada com aquelas coisinhas de zinco para navegar. Quando lá chegarmos abaixo, tudo aquilo vai sair e, portanto, é possível entrar lá dentro. Como todo o equipamento lá dentro já foi retirado, portanto, a peça está inutilizada. Mas mesmo assim, se olharem ali a meio, vêm umas manchas, a meio do cano.
Sim.
Aquelas manchas foi um buraco que foi aberto de lado a lado. Portanto, o próprio cano está inutilizado para não mais ser utilizado como...
Para não levantar questões de...
Não é. Portanto, não é possível voltar a utilizar aquele cano.
É que eu tirava debaixo de água.
Aquilo que está ali, aquelas cinco coisinhas, aqueles cinco bicos, é uma coisa que nós temos que colocar, que os canadianos têm colocado nos navios, para fazer pirotecnia. Vocês viram as imagens dos outros afundamentos, viram as bolas de fogo. As bolas de fogo saem dali daquela...
Então quer dizer que não corresponde à explosão...
Não, de forma nenhuma. Explosões, se fossem só explosões, ninguém via nada. Havia um fuminho, se estivesse com muita atenção. Primeiro porque é baixa linha de água.
Pois.
Começa logo por aí. E depois faz um fuminho, não faz mais nada. Portanto, o impacto vai ser
o olho para pensar, olha...
Aquilo é napalm. Portanto, aquilo que vai sair dali é napalm. Faz uma bola, pá.
Mas depois aquilo fica no navio, não é?
Aquilo depois é retirado. Aliás, aquilo foi utilizado nos outros dois. Já está ali para este e há de ser utilizado no outro.
Muito bem, muito bem.
O primeiro trabalho é a remoção de amianto. Se vocês olharem ali para trás, aqueles saquinhos todos que estão ali, inclusive tem lá um A dizendo justamente o que é.
Amianto.
É uma empresa própria que vem aqui, mesmo para desmantelar. A primeira coisa é retirar o amianto. E, portanto, ali está o amianto. Se vocês olharem ali lateralmente, estão a ver ali uma coisinha branca com
um selo.
Aquilo é a cabine de entrada para trabalharem o amianto. Como é que aquilo se faz? Eles trabalham em ambiente pressurizado, a uma atmosfera. Portanto, para isso, a primeira coisa que têm que fazer é, primeiro, determinar onde é que está o ambiente, para depois irem trabalhar. Segunda fase é isolarem toda a área onde vão trabalhar. E depois de estar isolado, então, colocam aquilo em pressão para trabalhar. Cá fora está alguém a verificar e, portanto, dão início ao trabalho. Se por algum motivo houver alguma diferença na pressão, para o trabalho, porque há uma fuga e então não se pode estar a trabalhar. Como é que aquelas cabines são o seguinte, estão pelo menos três. Uma delas é a primeira onde o pessoal se despe, a segunda é o chuveiro e a terceira é onde tem o fato de trabalho para trabalhar lá dentro. Quando acaba, deixa o fato de trabalho, toma banho, veste a roupinha para sair.
Isso. Portanto, só para lidar com o ambiente.
Só para o ambiente. É uma empresa... estranha aqui aos estaleiros. Os estaleiros, aquilo que fazem é trabalho de normalmente desmantelamento e, portanto, têm que fazer este trabalho com a empresa externa que se encarregará, está qualificada para trabalhar com aqueles resíduos e vai desfazer-se daqueles resíduos como manda a lei.
Nunca pensei que eu...
Aquilo que aconteceu com este navio é a mesma coisa. Portanto, este navio, o primeiro trabalho que teve foi aquilo. Quando eles vieram, fizeram este trabalho aqui neste e imediatamente logo naquele. Portanto, aquele navio ficou também logo pronto para trabalhar. Se vocês olharem para a chaminé, veem plástico e fita daquela cinzenta à volta.
Sim.
Lá está, tiveram que isolar aquela área por forma a conseguirem trabalhar naquela área e é daquela forma que conseguem selar a zona de trabalho.
Pois. Então quer dizer que se isto não fosse estar a ser preparado para o mergulho, Este procedimento se calhar não era feito aqui.
O procedimento do amianto, sim.
Aí,
agora, o procedimento... Uma das primeiras entidades que eu vi contra este projeto foi a Liga Portuguesa da Natureza, salvo erro. E um dos argumentos que a senhora utilizava foi que isto é um desperdício, porque está-se a perder, incluindo mão de obra. E aí eu rebato da seguinte forma. Vocês estão a olhar para aquele navio. Aquele navio desde o momento em que chegou ali e até o trabalho estar terminado e o estaleiro entregar o trabalho como pronto na Marinha, com a qual contratou a compra, são 90 dias. E, portanto, os estaleiros em 90 dias desfazem-se daquilo tudo, incluindo o amianto. Este navio que está aqui, cedido pela Marinha, começou o seu trabalho nos finais de outubro e está a terminar agora. Portanto, quando a senhora diz que mão de obra, este navio em permanência teve e ainda tem 20 pessoas aqui à volta dele. Aqui ele vai ter nem metade. Os estaleiros Batista, para fazer o trabalho neste projeto, necessitaram de contratar mais gente para fazer este trabalho. Tem aqui gente que não tinham, porque receberam esta encomenda do projeto Oceano Bravado. Senão, não teriam tantos trabalhadores. Portanto, convém que saibam exatamente daquilo que estão a falar. E neste caso, a senhora estava perfeitamente a leste do que é isto. A única preocupação que ela tem é ambiental. E aí eu contraponho da seguinte forma. Não há soluções 100% perfeitas. Não há.
E, ambientalmente. Portanto,
ambientalmente, para tudo. Não se consegue encontrar soluções 100% perfeitas. Há sempre prós e há sempre contras. Agora, aquilo que nós temos que pesar é o que é que são prós e o que é que são contras. Quando os prós são mais do que os contras, obviamente devemos avançar com a coisa. Quando os contras são mais que os prós, epá, aí há que pensar. Não é o caso. Neste projeto, o Ocean Revival tem muito, muito, muito mais prós do que contras. Tem contas, é um facto, mas são muito menores que os prós.
Pois também há a vertente económica, que é um
A vertente todo... económica, e aí? O país está em recessão há quanto tempo? Há semestres.
Pois.
Este projeto continua a avançar e é um projeto economicamente maravilhoso para o país, porque vai atrair gente para mergulhar, e estamos a falar num projeto que está a ser desenvolvido em recessão. Quantos são os países que têm projetos destes durante recessões? Nenhum.
Se bem que ele ainda nasceu então, um bocadinho antes de se
Este projeto começou há 6 anos. Portanto, foram 6 anos que o Luís Sacoto teve a deitar barreiras abaixo, a deitar muros abaixo, porque todos nós sabemos, mergulhamos, sabemos quantos e quantos são os organismos que têm que dar pareceres para se levar avante uma situação como esta. E, portanto, tudo isto levou os tais 6 anos, consumiu 6 anos, que eu tenho dito ao Luís várias vezes, só ele é que teve a paciência e só ele é que teve a força de vontade para derrubar essas barreiras durante 6 anos para conseguir chegar a este objetivo.
Chamada força anímica.
Pois muita.
Muito bem. Isto está aqui não tem nada a ver com o vídeo. Isto é ficção. Mas, atendendo a que todos os modelos gostam de tirar uma fotografia agarrados à roda de lema, portanto,
colocou-se uma.
Esta base e esta roda de lema, mesmo
que não faz parte
da.
De...
Fica bem.
da cadeira do.
Comandante, que também não era aquela, não, aquilo é uma cadeira que estava cá dentro do navio, embora o sítio fosse aquele, mas a cadeira não tem nada a ver, portanto, mas. Vai ficar a cadeira para a rapaziada tirar fotografias. Já estão a ver que, para já isto está tudo com vidros. Vai ter vidros até chegar a Portimão e depois em Portimão sai tudo. Todas estas escotilhas vão sair todas, aliás já estão só apontadas e, portanto, rapidamente vão sair. Aquelas, portanto, não há. Nós já vamos sair aí. Todas estas aberturas estão, inclusivamente, houve aqui a preocupação de passar esmeril
para isto ficar.
Não haver perigos para furar equipamentos. Vamos descer?
Bora.
Chamo a vossa atenção o seguinte, há zonas agora que já estão abertas, têm buracos. Sim. Portanto, vamos andar devagarinho, adaptar os olhos ao escuro, okay. E tentar não pôr os pés em sítios menos...
Ok. Então, pede aí, Maria.
Não, mas vou descer.
Então vá.
Portanto, ali embaixo nós não tínhamos nada, aqui era a casa de comando do Sonar. Porque quando eles vieram, o equipamento sonar tinha 8 módulos, que é um modelo francês, e eram 8 módulos. Então era uma casa, vinha daqui até esta parte, e tudo isto era ocupado com os computadores de tiro, para o morteiro, após tudo nas estupedos e o chanave. Tinha dois chanaves. Um de ataque e um de pesquisa.
Aquilo que vocês veem tem pouco a ver já com aquilo que era o navio operacional. Portanto, foram retirados os equipamentos, estão cá as bases dos equipamentos. A maior parte das vezes até as próprias paredes saíram. Claro, isto é provável. Onde estava uma parede, aqui, pá. E, portanto, está perfeitamente amplo. Vão ser abertos buracos ali. Aquela porta ali é para sair, aquela sai. Ali para aquele lado também vai haver saídas, portanto, quem vem aqui, mesmo um mergulhador pouco experiente, pode andar aqui tranquilamente, porque tem ainda luminosidade mais que suficiente para aqui poder circular, para aqui poder mudar. Obviamente, não tivemos preocupação com o chão, porque isto nós não...
Isto não faz, pois?
Em mergulho não vamos
não.
Andar a gatear.
Portanto, vamos andar aqui a pairar, digamos assim.
Isto é indescritível.
Pronto, vai ter um buraco aqui, mas isso só vai ser feito da entrada lá para dentro. Neste deck vai ficar conforme está, portanto já estamos por trás da
peça.
Da peça.
Isto aqui é 80?
100.
100?
100 metros.
Aqui estava antigamente o morteiro, que era uma arma de submarina.
Teve aqui a trabalhar.
Como guarda-marinha. Há
30 anos. É, lindo, lindo. Então tenho um amor especial por isto.
Já vou muitos anos.
Só para vocês terem noção, isto é um corte recente. Chegámos à conclusão, isto estava aqui ainda com paredes e tal. Epá, não, é melhor abrir um bocadinho mais e, portanto, se não houver nenhum trabalho, mas ainda vai haver, portanto, ainda vem aqui um esmeril. Portanto, isto fica assim. Não é assim para ficar, só para vocês terem noção.
Isto era portanto, completamente fechado.
Por causa das
agências aqui. Vivas. Uma porta e tinha aqui
isto
outra
eram
porta.
Casas bem, aqui, a porta era aqui. Do comandante.
Aqui uma.
É a camarinha do
não,
comandante.
Não, aqui é que está virado ao corredor, comandante. A do comandante é aquela ali.
É aquela e essa. É aí. E acho que é essa
esta?
Do comandante. Essa aqui é que é de fora. Esta aqui é que é de fora.
Exatamente. Este é o ducho do comandante. Esta era a casa de banho de fora. Está aqui a porta. Portanto, isto estava fechado. Isto era o ducho do comandante. E esta era uma casa de banho com porta para aqui para fora. Portanto, isto era uma parede ali para as instalações do comandante.
Aqui à esquerda era chamado o Comandante Oficial Superior. Outros oficiais que embarcassem para retirar.
A porta era só esta.
Ficava aí.
E, portanto, está aberto o dobro por forma a se conseguir.
Tiras?
E aqui era as instalações do Comandante.
É exatamente, é a Camarinha do Comandante.
Camarinha?
Chamada Camarinha do Comandante.
Camarinha.
Tem duas partes.
Exatamente.
Tem
este era o quarto e o seu escritório, a casa de banho, e ali...
Escusado, será dizer que isto era a cama.
Exatamente.
Exatamente.
A preocupação...
Somos os dois militares, lá do
A preocupação foi deixar alguns equipamentos por forma a identificar exatamente os espaços para que, sem qualquer explicação, se conseguia perceber o que é que era. Portanto, esta era a sala de estar e sala de refeições dos oficiais, o comandante dos oficiais que nos comandava, nos convidava, e aquela, a sala de oficiais normal. Que vai ficar conforme está, o móvel vai ficar, as portas assim, o oficiante assim, a única coisa vai ser a ver com isto atualmente. Esta porta sairá, ali ao fundo vai abrir, já está aberto aqui. Portanto, então, aqui, incluindo para mergulhadores menos experientes, ainda é possível, atendendo
à penetração, exato.
Há cobre aqui também.
Lateralmente, e portanto.
Isto aqui corria a mesa da sala de refeição dos oficiais. A mesa tinha. E estava a bocado a explicar, uma vez, um mau tempo. E aqui estão as cadeiras, a fixação das cadeiras. As cadeiras estão para fixa. E uma vez a fazer força, a mesa levantou.
O balão não era o mar.
O balão se tomou ao por causa das peças, sabes? Não foi neste navio, mas num das
navios. Ah, pronto.
Não, isso é uma temporada dos oficiais. E é chamada a Copa dos Oficiais.
A Copa, portanto, onde a comida
era confeccionada?
É que por baixo era o.
Não,
por baixo
não era confeccionada. A cozinha é embaixo. Tinha um elevador ali.
Está ali.
Da cozinha para cima. Aqui era só preparada para.
Okay.
Aqui era só preparada para ser servida.
Eu, antes de avançar, avanço sempre com algum cuidado, que é para não.
Portanto, esta sala vai ter mais luminosidade. Permite
aqui é
a entrada.
Aqui é o centro de comunicações.
Não, está a ver ali na parede já marcada a abertura, portanto vai.
Fica bem, depois.
É bem que é um espaço.
Como é que é? Embrulhador, é? Ou não? Ah, pronto, estava a ver que não.
Faz alguma nostalgia, mas ao mesmo tempo é interessante mudar um sítio.
É interessante mudar, exatamente.
Aqui era as casas de banho dos oceanos.
Uma curiosidade que vai ficar aqui na parede é isto. Isto que está aqui é um armário de pistolas.
Exatamente.
Aqui um armário de pistolas de treinador e aqui um armário de espingardas. Já não tem a parte de cima.
Dia 3.
Umas quantas particularidades. Primeiro, o comandante já reparou que a torre está mais curta um andar, porque não fazia sentido deixá-la maior, não embeleza.
Claro.
E na realidade, em termos de navegação no local, facilita e, portanto, mantém na mesma, sim, digamos, uma silhueta do navio.
Sim,
tinha,
sim,
ainda,
sim,
mais um andar, além deste que está aí, portanto,
e
foi cortado.
E mais as antenas dos radares em cima.
Exatamente.
Bem, não faz sentido, porque as tantas tínhamos um ponto muito alto, uma cota muito alta, sem necessidade nenhuma.
Muito perto da superfície.
Sim.
Uma curiosidade que é esta, vocês reparam, estão aqui duas molduras, a 11 e a 12, que já vão preparadas para o fundo para que os biólogos possam trabalhar nestas áreas. Portanto, já têm sítios, spots no navio, onde de tempos a tempos vêm verificar a evolução
da bicharada.
Da bicharada a cada fundo. Portanto, está feito, eles chegam, não precisam de chegar lá, vamos marcar aqui esta, para depois ver daqui a uns tempos. Não, já está. Portanto, desde o primeiro dia em que é afundado, podem começar o trabalho.
Na questão ambiental está bem preparado. Isto é antigo? Isto está aqui antigo?
É. Isto tem a ver conforme o ambiente, se era nocivo ou não, exterior, de guerra química, tinha estas...
E a
estanquicidade também do navio. O 5 era o mais folgado, é que o navio estava perfeitamente
atracado. Como é que se...
Era depois comunicado por ETO.
O navio está na situação...
Mas isto, neste caso, era usado de que forma?
A 4, a 5, a 3, a estanquicidade...
Ah, era comunicado.
O navio está na situação 3.
Na situação 4.
Na 3, abria e fechava. Não permanecia aberto. Na situação 5, pode estar aberto.
Pode estar aberto. Ok.
Isso era
uma das coisas que eu aprendi que não sabia.
É? É?
É isso mesmo.
Este espaçozinho mal se podia aqui passar, ou seja, tinha um espaço.
Exíguo.
Vamos ver as bases. Podem?
Sim.
Estão a ver as bases. Portanto, eram equipamentos como aquele e outros daquele estilo.
Os calculadores de parqueria.
Tudo aqui à volta, portanto, mal se podia aqui passar. E, portanto, neste momento está assim, não faz sentido deixar cá os equipamentos, deixam-se aquela caixa que está limpa por dentro para, digamos,
trazer história.
E tudo o resto está assim, aquela porta vai sair, ainda vai ser aberto um buraco aqui de lado, alguns, vai estar marcado. E ali ao fundo, portanto, quem entra aqui tem três
saídas.
Aquilo que se procura é sempre tal, para qualquer lado, ou para cima, para baixo, para o lado, sempre aberto.
Ali pelo menos tem uma.
Sim. Está marcada para lá de fora, por isso é que eu não estou a ver.
Uhum,
se nós passarmos ali fora, vamos ver a marca. A base para uma peça daquelas como está à frente é uma coisa daquelas. E o navio inicialmente teve três. Portanto, teria outra coisa...
Igual àquela?
Exatamente.
Aliás, nota-se aqui a parte redonda, não é isso ou não?
Não, e isto tem a ver com segurança, com zonas de segurança, por causa dos equipamentos...
Da rotação dos equipamentos. Sim, sim.
Esse material que estão a ver aí, de correntes e de âncoras, são para fixar os navios que já estão lá.
Ah, não ficam aqui com...
Não, vão afundar com o navio e depois...
E vão ficar a fixá-lo.
Vai haver uma equipa de mergulhadores profissionais que vai... com essas âncoras, fixar melhor os navios que já estão aqui.
Que é para eles não adornarem, que é para eles não... Exato.
Três tubos lança-torpedos, cada um assim com 300
milímetros. Não, mas eu digo...
Está tudo limpinho, está impecável, está impecável. Mas eu estou a dizer, fica muito mais agradável...
Pronto, não tem os equipamentos, está de perto. Reparam, comandante. Uma das coisas que eu dei ao estilo é a diferença entre um navio de guerra, construção francesa para a Marinha Portuguesa, e um navio construído pelos americanos.
Quando a gente este chega, era americano ou era?
Este é francês, para Portugal. Quando a gente chega ali àquele lado, os corredores, as escadas e não sei o que é para americano.
São mais amplos, não é isso?
Muito mais amplos.
Aqui era só portanto, o pessoal, as classes vinham por aqui. Não comprava ter
ali. Isto é classe de quê? Classe de sargentos? Classe de sargentos e praças?
Ok. São as molduras onde é colocado o explosivo.
Ah, que é para ele arrebentar para fora.
É encostado uma parede e, portanto,
ou seja, o impacto
são
é
as projeta... molduras de madeira onde é colocado o explosivo para fazer os cortes.
Mas estes navios não tinham, por exemplo, espaço para todos os pratos comerem ao mesmo tempo. Mas eram muito melhores, como muito melhor que os novos navios. Porque os novos são para duas pessoas e com menos espaço de armação. Tínhamos, aqui era o Restelo. Nós chamávamos este espaço aqui em cima ao Restelo, comparativamente com os olivais, que eram os oficiais lá em baixo, que era dos...
O Restelo.
Aqui
eram
vivendas e lá em baixo...
Aqui
era
o
pessoal da classe de marinha. Okay. Eram os homens das armas e os navegadores, e o navegador, que era ele.
Mas isso é para termos a noção do seguinte. Estamos por baixo da peça, portanto este é o fosso da peça.
Uhum.
Portanto, atenção aos níveis que temos ainda para baixo.
Claro.
É porque o navio é mais alto na proa do que na ré.
Entradas e saídas aqui. Aqui.
Então,
as escadas vai ser complicado.
Não. A ideia é que se mantenha no nível.
No mesmo nível, tá.
Portanto, não é para fazer mergulho. A ideia é não haver mergulhos de ioió. Até porque o navio só tem ali uma parte de uma parede com isolamento com água.
Uhum.
Aqui, precisamente. É o único sítio. Tudo o resto é entrar no nível e não andar para baixo da rede. Mas de qualquer maneira, estamos a falar de aberturas laterais.
E, portanto,
só para terem na frente, portanto, ali naquele compartimento já está proa do navio. Lá à frente. Ali já faz mesmo o bico.
Isto nitidamente a pessoa tem que andar com a lanterna aqui, senão...
Não, isto depois quando estiver aberto não, consegue-se.
Pois...
Há aberturas ali, olha uma abertura ali e outra aqui.
E outra aí, então, exato. Exato, no fundo quase qualquer parte do navio é perfeitamente visitável vindo do exterior.
Certo.
Ou seja, a pessoa não tem que entrar, não tem que penetrar num determinado nível para poder ascender ao outro. Ascende diretamente àquele nível.
A ideia é que... Se entre num nível e se quiser, e se tiver autonomia para ir de uma ponta à outra, poder fazê-lo.
Exatamente. Ou seja, não há mergulho de ioiô, mas tem possibilidade.
Não há mergulhos de ioiô.
Este vai ficar a que cota, mais ou menos?
O fundo 30 metros, os outros a ponto de mando estava nos 17, 18 metros.
Ok, perfeitamente. Então, para uma nota.
A ideia é esta mesmo, portanto, estando num ponto e olharmos em frente e conseguirmos ver as passagens a irmos por aí à frente.
Isto é sargento.
Aí. Mas está um nível abaixo dos praças, ou não? Dos praças está ao mesmo nível.
Está aqui ao lado. Era de sargentos por um lado e tinha uma câmara avante e uma câmara à ré. Aquela, penso que é a ré, e esta é chamada câmara avante.
Confesso que já agradeci ou já agradeço o facto de ter capacete.
Nós estamos precisamente.
Já devo capacete.
Está aqui, é uma parede que separa as duas casas de máquinas. Este navio tinha duas casas de máquinas com dois motores cada uma. Uma está para aqui e outra está para ali. Para além disso, ainda tem um outro compartimento semelhante, que era o de motores auxiliares. Mais ou menos também com a mesma profundidade, com a mesma pressão. Se vocês espreitarem aqui, conseguem ver lá ao fundo, portanto já tem a camada de botão, e se espreitarem ligeiramente para ali, conseguem-se ver os blocos de motor de um lado e do outro, portanto, como está. Agora, se chegarem um bocadinho atrás, portanto, destas tampas, tudo isto vai sair. E, portanto, não é só esta escotilha que vai ficar aberta, é isso?
Uhum.
Portanto, todo este bloco fica aberto, assim como estes dois, portanto, também está aberto.
Tem o acesso para a casa das mangas ou é pela nossa chaminé?
Pela chaminé. É porque vou abrir aqui.
Sim.
Olhando para cima, ou seja, se pode estar-se por cima do navio, chegar ali e dizer, vou à casa da máquina, vem por aqui abaixo e chega ao ponto mais baixo, ao ponto
mais fundo do baixo.
Fundo do navio. Ou, estando lá em baixo, vou subir e vai diretamente para a superfície. Agora, A chaminé tal qual ela era inicialmente, não, ou seja, a parede era esta, mas estava completamente cheia de equipamentos e aquilo que existiam era condutas que iam lá ter acima para levar
os escapes,
portanto, não era isto aberto assim. Era.
Ou seja, isto prolonga-se até cá abaixo.
Era parede.
Isto era corredor.
Isto era parede, exatamente. Isto era um corredor.
Corredor ligeiramente quente.
Não, os isolamentos funcionavam bem. Os isolamentos...
Que era ambiente, pá.
O isolamento não...
Mas vidro e...
Mas vidro, sim.
Um bocadinho tudo. TLT, todos os atropelos. Porque era aqui que estava uma série de material e exatamente aqui de fora, naqueles suportes que se via limitado, eram os dois lançadores triplos torpedos de cada borda.
Ah, ok.
Torpedos antissubmarinos.
Antissubmarinos.
Aqui é que era aqui eram os elos. Aqui é a secretaria do TAI. Dos elos. Dos abastecimentos. Os TAI.
Este foi um dos últimos, este aqui é um dos últimos que foram abertos, portanto cá está mais uma...
Isto é a parte mais à ré,
não
é?
Estamos a
parte
Portanto, estão aqui abertos os últimos, estes não estavam, tínhamos deixado, e só agora, é nesta fase é que... Parede.
Alto.
Casa de banhos aqui.
Casa de banhos oficiais, que é aqui embaixo. Os oficiais é cá embaixo. Os oficiais não estão embaixo. O acesso é para aqui. É aqui. Era aqui. E isto é o acesso aos camarotes a ré dos oficiais. Certo. Tínhamos ido lá bem cá acima, que nós faltávamos 20 minutos a casa de banho lá mesmo ao pé.
E como podem ver, aqui já se vê parte onde está
do
com
trabalho.
O cimento e portanto, daqui para baixo não há sítio mergulhável e portanto...
Irá ser fechado ou não?
Não, está sim. Aliás, inclusivamente abriu-se mais uma passagem...
Quer dizer, mas isto não é a parte mais funda do navio, ou é?
É.
É? Esta zona aqui é a parte mais funda do navio?
Enquanto nós lá à frente descemos e quando chegámos a este nível ainda vimos mais dois para baixo, aqui não vemos mais nenhum.
E daqui dá para ir até à casa das máquinas por baixo do piso de
baixo? Exceto naquela parede.
Ok.
É uma parede
central. Está a ser aberto, abriu-se aqui já um espaço para mais facilmente ir ali embaixo. E agora podemos espreitar aqui a parede. Não. Já se vê a parede do.
Estás de máquina de baixo.
Portanto, seria... Ali é a última parede do navio.
Ali aquela. Seria.
Portanto, já se abriu aquela e agora vai lá embaixo em Portimão vai ter duas aberturas para fora.
Chamado painel porco.
Painel porco.
Esta seria propriamente a parte mais quente
é a casa
do navio.
Da máquina de não é uma questão de ser mais quente. Tem uma vantagem. É mais estável do que a proa. A proa salta mais. A desvantagem aqui é que é mais barulhenta e a máquina do lema mexer faz muito barulho. Fica bonito.
Agora, tem que esperar pela fundo para chegar aqui e tirar uma fotografia debaixo de água a este espelho. Vai ficar exatamente conforme está.
Isto é para as praças poder lavar a roupa. Lavar a roupa. Este é, só. Não havia máquina de lavar a bordo. Infelizmente.
E muito obrigado pelo convite.
Exatamente.
Epá, quanto mais pessoas souberem sobre o projeto, melhor. Uma outra coisa que eu normalmente peço é o seguinte, o projeto também na sua página oficial, no oceanrevival.org, tem uma partezinha que contribua para o projeto. Tem lá uma forma de contribuir, é um crowdfunding. Aquilo que eu peço também às pessoas quando cá vêm é, pá, se puderem, se vêm lá, a contribuição mínima está lá para os 4 navios. Escolhem um navio e dizem assim, epá, vou pôr neste navio e a contribuição mínima são 10€. Tem lá a forma, sim, é através do multibanco, ou através de, do, como é que se chama, o outro coisa, o PayPal. Tem várias formas de contribuir para o projeto. Se quiserem fazer
apadrinhar a coisa,
e depois vão aparecer lá na lista dos...
Sim,
dos...
depois tem vários graus, eu já tive a ver
pronto,
ver isso. Tem vários graus
nativos, exatamente.
Nem que apareça não. Como epá, sócio.
A simples contribuição dos 10€ já é, epá, tomara eu
que toda a gente que eu conheço que mergulho desse 10 euros. Era um espetáculo. Era um espetáculo. Só aqueles que eu conheço, não são todos, é aqueles que eu conheço. Epá, mas eu também percebo que estamos em altura de crise e 10 euros o pessoal diz assim: epá, mas está bem, 10 euros é um almoço ou um jantar fora. Dos mais baratos.
Dos mais baratos. Pronto.
Bares.